Meu nome é Ney Herman, estamos de volta com o programa Sábado CBN, neste dia 7 de outubro de 2023. No dia 5 de outubro, nós tivemos um aniversário importante para a história nacional, ou seja, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, completou 35 anos. No meio de um turbilhão de críticas, diga-se passagem, ao próprio texto constitucional, fato é que a Constituição é promulgada em 1988 e dentro de um ambiente histórico muito peculiar. Nós vamos conversar agora com o professor Alexandre Almeida Rocha, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor de Direito Constitucional. Professor, bom dia.
Bom dia, Ney Herman. Já de início agradeço ao convite que me foi formulado. É uma grande satisfação poder falar, né, hoje a respeito da Constituição de 88.
Comigo na técnica, Marcos Andrade, direção de jornalismo, Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN, Roberto Mongruel. Professor, antes de falarmos da Constituição, vamos falar do momento histórico em que a Assembleia Constituinte foi eleita. Isso foi em 1986. E o regime militar acaba em 1985, quando o então presidente general João Batista Figueiredo passa o poder para... seria Tancredo Neves, infelizmente ele tem um problema de saúde. Na prática, quem acaba governando o país, então, logo na sequência dos eventos, com a morte de Tancredo, foi José Sarney. Né? Então, o Tancredo nem chega a assumir. Né? Então, é uma situação bem complexa. Ele morre no dia 21 de abril, se eu não me engano, de 1985. E daí José Sarney acaba sendo o presidente que, ainda eleito de maneira indireta, conduz o país até as primeiras eleições diretas em 1989. Mas, nesse trajeto de 85 até 89, a gente tem a Constituição formulada pela Assembleia Constituinte de 1986. O ambiente, na época, era um ambiente de tentar garantir o Estado Democrático de Direito por conta do Brasil ter saído de um regime considerado por muitos como ditatorial, que era o regime militar?
Não há dúvida, né, de que a Constituição representou essa transição para um modelo democrático, né? Mas acho que é interessante a gente pensar, né, que no Brasil a gente tem uma história da cidadania que ela é cheia de tropeços, né? A gente vem de um modelo de Estado lá no início, em 1891, um modelo de Estado que a gente fica com 40 anos ainda com uma prática praticamente coronelista, né? Tanto que o período é conhecido, né, como coronelismo, né, como referência a um modelo de Estado que ainda era muito subserviente a uma leitura econômica, a uma leitura política, uma leitura da sociedade, em que você tinha ainda garantia de muitos privilégios. Né? E veja, depois desse período você tem Vargas, né, que é um modelo ditatorial, mas que reconheceu direitos, principalmente direitos dos trabalhadores, né? Tanto que a nossa CLT é fruto exatamente desse momento da história. Mas veja que interessante, né? A gente tem um reconhecimento de direitos relacionados ao que normalmente se chama de direitos de segunda geração, que seriam os direitos sociais, mas no modelo de Estado ditatorial. Quer dizer, a Constituição de 34, que era o modelo de uma Constituição social, que realmente representaria a inclusão de uma leitura social dentro de uma Constituição, ela foi a que menos vigorou no país. Porque em 1937 eu tenho exatamente a não observância já da Constituição e a ditadura se iniciando ali na era Vargas. Então, veja, você tem um modelo de Estado em que a gente não sedimentou principalmente os direitos individuais. Não houve um período de consolidação daqueles direitos individuais. E vejo que na história do Brasil a gente tem uma situação de... Sempre as nossas transições são sem rupturas. A gente sai da independência, não para a república, a gente sai da independência para a monarquia. Sem rupturas, sem grandes revoluções. Né? Saímos da monarquia para a república, também sem grandes rupturas. Quer dizer, os nossos modelos de Estado, eles vão se sucedendo, mas sem estarem marcados por grandes, entre aspas, revoluções, grandes reivindicações. É sempre uma acomodação, certo? Então, o que eu queria dizer com isso, primeiramente, é que antes de nós chegarmos ao modelo da Constituição de 88, que vai surgir depois de duas ditaduras, né, uma ditadura Vargas, uma ditadura depois militar, a gente não consolidou direitos individuais em nenhum dos momentos de transição democrática, da primeira era Vargas, depois até a segundo momento que a gente tem a ditadura militar, a gente não consolidou direitos individuais. A gente sempre teve um papel meio inverso. Reconheceu direitos sociais, principalmente relacionados ao trabalho, mas não reconhecemos e nem concretizamos tanto os direitos individuais. E aí nós vamos chegar na Constituinte de 86, 87, até 88, quando vem a Constituição, onde realmente ali houve um momento em que a gente foi, de fato, estabelecer um discurso amplo com a sociedade para a garantia de direitos.
Bom, então, pelo que eu posso entender do seu relato, a gente teve não só, como eu posso dizer, na Assembleia Constituinte eleita em 1986, uma preocupação em combater os excessos que ocorreram durante a ditadura militar, principalmente durante o AI-5, entre 68 e 1975, mas referência a toda a história do Brasil, pelo que o senhor acaba de relatar. Porque nós tivemos, e isso é visível na história do Brasil, já no Brasil Império, uma disputa entre liberais e conservadores. Aí depois da proclamação da República, no final do Império já havia um movimento republicano muito forte, daí na história da República essa questão da oligarquia, né, caracterizada na primeira fase da República como café com leite, a República Café com Leite, a alternância entre mineiros e paulistas, sim, quebrada por Getúlio. E Getúlio também era um oligarca, um latifundiário do Rio Grande do Sul, que entra em choque com essas oligarquias que o senhor menciona. Ao entrar em choque com essas oligarquias, ele cria uma disputa entre como eu posso dizer, componentes da classe dirigente política do Brasil, que se estende até 1964, já que quem é tirado do poder em 64 é um herdeiro político de Vargas, que é João Goulart. Na prática, ele foi tirado do poder na marra, porque o pessoal tinha medo que ele fosse um comunista. De novo, no dia que um latifundiário, João Goulart era um latifundiário no Rio Grande do Sul, no dia que um latifundiário virar comunista, é porque literalmente o mundo chegou ao fim, né? Acho que isso não vai acontecer tão cedo. E durante toda essa disputa entre oligarquias, nós temos os direitos individuais sendo considerados como algo de segundo plano, ou seja, sem muita importância. Seria isso, professor?
Sim, eu acho que isso historicamente a gente demonstra, sabe? Até o saudoso José Murilo de Carvalho, faleceu agora em agosto, né, historiador, ele tem uma obra chamada Cidadania, um Longo Caminho, além de outras obras importantíssimas, principalmente sobre a questão militar no Brasil. Fica muito claro essa leitura, sabe, de que a gente não consolidou direitos individuais, né? A gente teve, assim, um salto, né? Começou a garantir direitos sociais e deixamos os direitos individuais praticamente num segundo plano. Então, é claro, quando você tem uma Constituição como a Constituição de 88, e que vem consagrar um rol extenso de direitos fundamentais, ali, obviamente, estabelecidos direitos individuais, direitos sociais, direitos coletivos, né, que surgiram no cenário da Constituição de 88, fica evidente, né, que o processo de amadurecimento dessa Constituição de 88, ele não vai se dar tão rapidamente, porque nós não temos uma cidadania construída. Né? Uhum. Temos uma cidadania consolidada, porque realmente no histórico do Brasil, esses direitos, principalmente os individuais, ficaram num segundo plano, no sentido de consolidá-los como direitos realmente que deveriam ser objeto de atenção e de concretização pelo Estado. Então é claro que quando isso acontece, né, a partir de 88 você começa a constitucionalizar, né? A gente começa um processo de constitucionalização, e que ele não vai se dar da noite para o dia, né? No direito a gente fala muito sobre, por exemplo, a constitucionalização do direito privado. Claro, demandas que eram reconhecidas unicamente no espaço das relações privadas passam agora a receberem um tratamento constitucional, né? E ao receberem um tratamento constitucional, é evidente que nós precisamos reinterpretar toda a legislação, todo o Código Civil, que ainda ficou vigorando até bom tempo. O Código era do início do século passado, né? e vigorou até 2002. Se imagine, nós tivemos de 88 a 2002 a permanência de um Código Civil, né, o direito privado ainda prevalecendo sobre as relações de direito público. Por isso que é um processo que a gente vai falar, por exemplo, sobre o Supremo Tribunal Federal. Claro que o Supremo Tribunal Federal, antes de 2002, ele tinha até uma configuração em termos de quem era escolhido ministro. Se você pegar as decisões, elas contemplam muito ainda uma leitura privatista do direito. Quando você tem essa mudança do cenário e de quem vai fazer parte do Supremo Tribunal Federal, e você passa a ter no Supremo Tribunal Federal aquelas pessoas que, de fato, vêm do direito público, do direito constitucional, do direito administrativo, que vêm com experiências que se consolidaram ao longo desses anos de direito público, é evidente que você vai ter uma postura diferente do Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, que isso gera, muitas vezes, um desagrado, porque eu tenho um tribunal que passa a fazer o papel de reinterpretação de todo o ordenamento jurídico sob uma ótica constitucional, né?
Professor, na época em que a Constituição foi formulada, praticamente todos os parlamentares partiam do pressuposto, né, que nós teríamos o parlamentarismo implantado no Brasil. Havia um consenso na época entre vários congressistas em relação a esse assunto. Aí nós temos o plebiscito, se eu não me engano, em 1994. E, não, a população podia optar entre monarquia e república, entre parlamentarismo e presidencialismo. A população opta pela república presidencialista. Né? Houve plebiscito, houve a votação, foi essa a escolha. Isso acabou gerando um transtorno para quem é presidente e um conflito entre os poderes, na sua opinião?
Na verdade, em relação aos poderes, né, o que a gente observa, né, que hoje a gente tem um cenário muito conflituoso, né, e que nesses últimos anos foi alimentado muito por posturas ideológicas, né, principalmente aquelas que representavam posicionamentos mais de extrema direita, de desconsideração do próprio Supremo Tribunal Federal. Né? E claro que isso é alimentado hoje em razão de diversos problemas que você tem, como problemas inerentes ao todo o processo democrático. Né? Então, o que, que eu penso, né? É que existe, de fato, hoje uma certa batalha entre os poderes. Por quê? Porque você tem uma postura, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que se diferencia em relação à atuação que o Supremo Tribunal Federal tinha, eu diria até 2002, 2003, quando você começa a mudar essa composição do Supremo Tribunal Federal, você começa a trazer as leituras constitucionais. E isso vai levar o Supremo Tribunal Federal a assumir certas posturas em decorrência da própria inatividade do legislador, que é também uma omissão constitucional. Quer dizer, o nosso legislador, ele permanecendo na inatividade, ele vai suscitar a propositura de ações no Supremo Tribunal Federal e, obviamente, o Supremo Tribunal Federal, quando provocado, deve necessariamente dar uma resposta àquilo que é levado a ele como problema jurídico constitucional. Então, a gente vê assim uma postura hoje, por exemplo, eu acho que eu dei uma entrevista para você um tempo atrás, naquela PEC 33, não sei se você lembra, acho que foi ainda na TV, que ali também já tinha essa questão de controlarem as decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Já havia essa discussão, já tramitou isso mais de uma vez lá no Congresso Nacional. Agora volta novamente, vamos limitar o tempo em que os ministros vão ficar no Supremo Tribunal Federal. Há 15 anos, vamos discutir essa proposta. Mas a gente verifica que isso não é oriundo de uma discussão mais profunda sobre a questão do papel mesmo da jurisdição constitucional. Ela vem como fruto de um certo revanchismo. Então o STF agora decidiu sobre determinada matéria nesse sentido, então nós vamos legislar agora contra aquilo que o STF decidiu. Quer dizer, isso não vai mudar a postura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, obviamente, é salutar, na verdade. Eu, por exemplo, me posiciono favoravelmente a que se tenha um tempo para que os ministros do Supremo Tribunal permaneçam na corte. Porque eu acho que 12 anos, 15 anos, há modelos que adotam esse tempo. Ele é salutar, porque ele permite uma renovação também daquilo que está sendo objeto de discussão no próprio Tribunal, né, Constitucional. Mas isso tem que ser discutido não a partir de um revanchismo ou a partir de uma incentivação a uma batalha entre os poderes. Isso deve ser discutido dentro de diálogos institucionais, né? Então, se a gente quer um novo modelo de jurisdição constitucional, eu acho que é legítimo a gente pensar em modelos diferentes, é legítimo a gente discutir modelos diferentes. Ele precisa ser construído com um diálogo institucional e não com uma guerra entre os poderes, onde o legislador elabora a lei para contrariar o judiciário decide para contrariar o legislador. Quer dizer, então a gente perde muito porque deixa-se de se discutir aquilo que realmente é importante. Quer dizer, vamos ver o nosso modelo. Hoje o nosso modelo, o guardião da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Né? Todos nós opinamos sobre questões constitucionais. Você opina enquanto integrante da imprensa, eu opino enquanto professor. Né? Todo mundo tem a sua opinião, tem a sua interpretação da Constituição. Mas institucionalmente, a partir do que está na nossa Constituição de 88, esse modelo de jurisdição constitucional que foi adotado pela Constituição de 88, o que ela refletiu? Refletiu a necessidade de um judiciário que pudesse, obviamente, ter uma postura adequada, uma postura que pudesse evitar arbitrariedades. Porque a gente vinha de uma história, né, em que você tinha uma ditadura. Então é natural que você migre, né? Quer dizer, numa ditadura a gente enaltece o poder executivo, dá amplos poderes a quem está no comando, né? E retira o papel até do legislador e até do próprio poder judiciário, porque o legislador fica limitado, porque se eu tenho a possibilidade de ter um decreto-lei, né, que é editado pelo poder executivo, eu retirei o papel do legislador, né? Nós temos aí, convivemos ainda com as medidas provisórias, né, que sempre foram indicativas de um certo abuso, né, do próprio Poder Executivo, limitando, inclusive, e dificultando a própria atividade do Poder Legislativo. Né? Então, a medida provisória, que é um instrumento necessário, um instrumento adequado dentro do contexto atual do Estado que a gente tem, também foi mal utilizada pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo também é arbitrário quando ele usa excessivamente medidas provisórias, porque ele está retirando o papel daquele que está eleito democraticamente para elaborar a lei. Da mesma forma, o STF, quando tem uma decisão em que ele, de certa maneira, ao julgar, se distancia ou ignora, às vezes, o que está previamente estabelecido na própria lei, ou cria algo que a lei não prevê, ou cria uma situação não prevista, também há uma certa arbitrariedade nessa decisão, porque o STF está avançando, né, naquela tarefa que seria do legislador. Né? Então, é óbvio que os poderes constituídos, e me parece que a gente herdou isso do constitucionalismo de vertente liberal, e não temos um outro modelo que substitua isso, né? Então, historicamente, nós vamos ter que trabalhar com os três poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, e obviamente que as mudanças estruturais do próprio Estado, as mudanças estruturais que acontecem no âmbito político, refletem nessa relação entre os poderes. Mas isso faz parte da democracia também. Uhum. Né? Então, a possibilidade de existir conflito, ela é inerente à própria democracia.
O senhor falou das medidas provisórias. Né? Daí, de novo, eu retomo aquela pergunta em relação à Constituição ter sido teoricamente formulada para um regime parlamentarista e depois a população ter escolhido o presidencialismo. Esse abuso que o senhor menciona de medidas provisórias é decorrente dessa falta de sincronia entre aquilo que foi aprovado e aquilo que foi escolhido depois pela população?
Sim, porque, na verdade, né, são permissivos constitucionais, né? Mas embora a Constituição, aí que eu digo, né, quando a gente for analisar, por exemplo, vamos usar o exemplo da medida provisória. Quando houve excesso de medidas provisórias, e todos os presidentes usaram excessivamente medidas provisórias, né? Quando havia excesso de medidas provisórias, também havia uma inação do legislador que poderia frear o executivo, porque há medidas na própria Constituição que permitem ao legislador frear o poder executivo. Mas quando a discussão foi ao STF, por isso que eu digo, a discussão não ficou no âmbito do legislador e do executivo. Levaram isso ao STF. O STF, antes da mudança da Constituição em relação à medida provisória, quando se falava que ela teria que perder a validade em 30 dias, o STF vem e diz, não, eu posso renovar a medida provisória. Então, o Supremo Tribunal Federal validou a utilização, de certa maneira, excessiva das medidas provisórias.
Entendo.
Então, quando, na verdade, o papel do STF é dizer, não, a Constituição está dizendo que a medida provisória é quando tem uma situação de urgência, quando você utilizar ela, ela terá validade por 30 dias. Né? Uhum. Claro, depois mudou a Constituição, agora está regrada essa questão das medidas provisórias de um modo muito mais adequado, mas ainda temos um excesso de medidas provisórias. Mas isso demonstra o quê? Demonstra que houve, de alguma forma, o uso arbitrário daquilo que é uma ferramenta útil. Você me perguntar, o senhor é a favor da medida provisória? Sim, eu sou a favor da medida provisória, porque há certas matérias que eu não posso esperar a tramitação dentro do legislativo para aquilo ser regulado. Então eu preciso de uma medida provisória para, obviamente, utilizá-la como um mecanismo para a minha governabilidade, ok? Ela é necessária. Agora, eu tenho uma situação abusiva por parte do Poder Executivo, quando ele, obviamente, usa em excesso. Nós tivemos medida provisória no Brasil, por exemplo, criando pena, legislando sobre direito penal, o que é manifestamente contrário ao entendimento. Então, aí, o STF construiu várias decisões sobre medidas provisórias, depois isso se amadureceu e houve uma emenda constitucional que alterou o regime das medidas provisórias, em parte acolhendo aquelas decisões que foram sendo construídas no Supremo Tribunal Federal.
Né? Tivemos também na Constituição um viés que muitos interpretam como social-democrata, né? E para quem está nos ouvindo agora e que, infelizmente, por falta de informação, acaba demonizando a social-democracia, é sempre bom lembrar que os países mais evoluídos do mundo em termos de justiça social, Dinamarca, Finlândia, Suécia, né, se tornaram essas democracias sólidas e com justiça social, né, inclusive tratando a classe política como ela deve ser tratada, né, sem regalias. Esses países são todos sociais-democratas. Né? Então, eu acredito que, inspirados nisso, se diz que a Constituição teria um viés social-democrata. O senhor concorda com essa avaliação? Ou isso tem um certo exagero?
Na verdade, é assim, né, Ney? Quando a gente olha o histórico do constitucionalismo, quando eu dou aula sobre constitucionalismo, eu sempre digo para os alunos, né, nós vamos trabalhar com modelos liberais. Porque eu explico para eles o modelo do constitucionalismo francês, do constitucionalismo inglês, né, que são modelos do constitucionalismo alemão, que são modelos que se estruturaram na Europa, matrizes do constitucionalismo que se estruturaram dentro de uma leitura do liberalismo social, certo? Que se chamava de liberalismo social. Quer dizer, é exatamente quando surge o modelo do Estado de bem-estar social. Os estados que você mencionou aí são todos estados de bem-estar social. Então, esses modelos se consolidaram em cima de modelos liberais. Por isso que, às vezes, a reivindicação de direitos, ela aparentemente é atribuída, às vezes, a um posicionamento de esquerda, um posicionamento mais socialista, mas, na verdade, ela, a origem dela, né, a reivindicação de direitos, ela está na origem do liberalismo social.
Professor, né? Então me permita valorizar isso. Então, realmente, o que eu acabei de perguntar seria uma leitura equivocada de algumas pessoas. A nossa base, como o senhor acaba de mencionar, é uma base liberal, assim como de outras constituições de outros países, correto?
Não tenho nenhuma dúvida. Se você pega o arcabouço normativo da nossa Constituição, ela representa um modelo de Estado de bem-estar social. É claro que não é o modelo de Estado de Bem-Estar Social dinamarquês, não é o modelo de...
Claro.
Mas ela é um modelo de Estado de Bem-Estar Social. né? Porque ela traz dentro do seu texto exatamente a direitos que tanto representam direitos que devem ser consolidados como direitos individuais, como direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos coletivos, que indicam exatamente aquilo que se consolidou no constitucionalismo europeu, no modelo de Estado de Bem-Estar Social europeu. Né? Então, eu acho estranho quando as pessoas... claro que hoje a gente sabe que tem muito negócio de ficar fazendo lacração. Ah, isso é comunista, isso é socialista. Pois Mas, é. Na verdade, a nossa estrutura é de uma social-democracia. Nós não chegamos em nenhum momento da história no Brasil próximo a um modelo de Estado socialista, muito menos um modelo de Estado comunista. Né? Não chegamos nem perto disso na nossa história. Né? Hoje a gente tem governos que obviamente, você pega governos que os governos do PT, os governos do PSDB, dão uma boa dimensão disso. Porque são posturas, na verdade, que a gente poderia, assim, de grosso modo, dizer sociais democratas. Claro que um tem uma tendência mais a privatizações por causa de uma influência mais liberal, economicamente mais liberal, o outro tem uma tendência de não privatizar, né? Mas se você analisar dentro das decisões políticas que se tomam, elas são decorrentes desse modelo, né, que é o modelo que nós temos de constitucionalismo. Né?
Aliás, é sempre bom lembrar que o governo Fernando Henrique foi considerado por muitos analistas políticos como neoliberal. Né? É interessante pegar e frisar isso. Então, podemos dizer que a nossa Constituição, como o senhor acaba de frisar, é uma Constituição inspirada no liberalismo social de outras Constituições de outros países.
Não há dúvida. Eu acho que isso está muito claro. Né? Claro que, obviamente, quando a gente fala em Estado de Bem-Estar Social, a gente não pode generalizar. Eu tenho modelos de Estado de Bem-Estar Social. Obviamente que a gente tem que analisar cada caso, cada situação, porque as variáveis são muito diferentes de um estado para o outro. Né? A gente não pode querer comparar o Brasil com um estado europeu que né, cabe dentro da metade do estado do Paraná, cabe 5 estados europeus. Quer dizer, eu não posso analisar o Brasil, que tem dimensões, né, territoriais, regionalismos, diferenças enormes de formação social, de formação cultural, de desenvolvimento econômico, né? Eu não posso analisar isso colocando, né, como comparativos genéricos, né? Eu tenho que analisar a realidade histórica, social, política do nosso país e entender que, obviamente, a gente teve uma Constituição lá de 88, e é dela que nós estamos falando, né? Ela trouxe um modelo de Estado que eu considero um modelo extraordinário, né? Porque ela permitiu a gente conciliar exatamente essas duas posturas, e isso, né, acho que é bom dizer, isso é reflexo da nossa Constituinte. Ok? Por exemplo, o SUS. Se você for analisar a Constituinte, havia toda uma discussão que já vinha dos eventos sobre sanitarismo, né? Sobre qual o sistema de saúde. Quer dizer, a gente não pegou e colocou na Constituição só porque alguém achou bonito. Uma coisa importante dizer, né? Todas as nossas constituintes tinham comissões que faziam o texto da Constituição e depois traziam para aprovação. A Constituição de 88 é a única que rejeitou o pré-projeto. Foi rejeitado. Foi construído, a Constituição foi construída artigo por artigo, ok? Com ampla e restrita participação popular. Não foi um ou dois que foram a Brasília. Não, nós tivemos uma ampla participação popular. Era possível você mandar cartas aos constituintes. Isso, então, isso acho que é importante a gente frisar, sabe? Porque quando fala em Constituição, principalmente a pessoa que é mais leiga, não tem a oportunidade de estudar ou de fazer uma leitura mais aprofundada, a gente não dá o devido valor à Constituição. Mas ela é fruto de um processo extremamente democrático, onde houve ampla participação popular, onde havia uma discussão mesmo. O SUS, ao início da proposta, era um sistema único de saúde. A ideia era um sistema só público de saúde. Aí vem os representantes dos segmentos da sociedade. Não, nós temos que dar uma abertura aqui para a iniciativa privada, para ter a iniciativa. Então, o modelo da Constituição acolheu isso. Ela acolheu uma estrutura do SUS que vinha sendo consolidada já nos estudos que eram feitos por quem era sanitarista, e nas convenções de saúde já estava aquele modelo consolidado, e vem para a Constituinte. Aí vem Obviamente aqueles que representam a classe médica, a classe dos médicos. Oh, não, vamos ponderar, vamos colocar aqui também a possibilidade de nós termos uma iniciativa privada. Então hoje nós temos um SUS que convive com a iniciativa privada, um SUS que se alimenta também daquilo que é feito pela iniciativa privada, mas também alimenta a própria iniciativa privada, né? Porque nós temos hospitais privados, por exemplo, que hoje tem 90% de tratamento do SUS. Então isso mostra, né, que a nossa Constituinte de 87, quando ela houve uma ampla discussão, né? A gente tem uma Constituição que obviamente é fruto dessas discussões, e a sua implementação não seria fácil, né, Ney? Não seria fácil, porque eu precisaria da atuação do legislador, eu preciso do Estado presente, eu preciso da sociedade presente. Então, a gente está hoje vivendo muitas disputas por espaços, né? Mas eu tenho que entender que isso é parte do processo democrático de amadurecimento daquilo que está na própria Constituição. Então, eu penso, né? Muitas vezes o pessoal fala, vamos mudar a Constituição? Falei, não, vamos tentar cumprir essa primeiro, né? Porque é, essa é muito boa. Vamos tentar consolidar o que está aqui, né? Vamos tentar fazer com que as pessoas realmente compreendam o que é esta Constituição e, obviamente, busquem, de alguma forma, a concretização da Constituição. Né?
Me permita fazer uma outra pergunta. Outra crítica feita na época, a nossa Constituição era muito ampla, com muitos artigos que poderiam ter sido transformados em leis ordinárias. E nós tivemos, ao longo desses 35 anos, uma série de alterações na Constituição. Né? Essas alterações, de alguma maneira, desconfiguraram a intenção original da Assembleia Constituinte eleita em 1986, que tomou posse em 87, o senhor acha que não?
Eu acho que a maior desconfiguração que tem é no modelo de Estado. Aí eu acho que isso não há nenhuma dúvida, porque você tinha um modelo de Estado que, por exemplo, não se permitia se falar em privatizações. Então, se você pega, por exemplo, as alterações que ocorreram na Constituição, na ordem econômica, elas são substanciais. Elas representam exatamente o acolhimento de uma leitura, do ponto de vista econômico, muito mais liberal, né? E muitas vezes consolidadas com as decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, por exemplo, nós temos um processo amplo de desestatização, de privatizações, que só foram possíveis porque houve alterações no texto constitucional. Então, se eu pego, por exemplo, a ordem econômica, ela talvez, do ponto de vista de alterações em relação a quando os artigos se alteram ou não se alteram, às vezes um artigo que se altere altera todo o modelo de Estado. Então, o modelo de Estado, ele se modificou do ponto de vista econômico, porque a gente vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso com os processos de privatizações, com o processo de reforma do Estado, e claro que isso reflete e refletiu, isso há pesquisas que demonstram e comprovam, negativamente na consolidação de direitos, principalmente direitos sociais, né, que deixaram de, talvez, terem uma melhor concretização por conta desses modelos que foram impostos a partir de uma influência econômica. Então, ali eu acho que há uma grande mudança de postura do Estado, né? E por isso que muitas vezes o reflexo, né, que a gente tem hoje de muitas discussões, por exemplo, agora recentemente em São Paulo, uma greve motivada pela questão da privatização. Quer dizer, o governo quer impor uma privatização e eu tenho uma resposta política, né, coletiva, dizer não, nós não queremos esse modelo. Né? Mas esse modelo é um modelo que vem se impondo para nós em razão da questão econômica e do neoliberalismo econômico, enfim. Então hoje a gente tem uma postura do ponto de vista econômico que eu acho que ela é demasiadamente liberal, né? E isso é comprometedor de direitos que estão assegurados na Constituição. Então eu não preciso mudar a configuração constitucional, isso é bom que a gente se diga, né? A Constituição continua lá com direitos trabalhistas. Eu pego o artigo 7º, leio o artigo 7º, então os direitos do trabalhador. Do outro lado, eu tenho uma postura economicamente que permite relativizar as relações de trabalho. Ok? Então, isso vai mostrando que nem sempre o texto constitucional ele consegue se concretizar porque no âmbito infraconstitucional, e aí entra o legislador, entra a atuação do Poder Executivo, eu tenho posturas contrárias à própria Constituição.
Professor, muitos comentaristas políticos internacionais dizem que Benjamin Netanyahu, em Israel, deu uma espécie de golpe de Estado, reduzindo, através da sua força dentro do Congresso Nacional, a atuação do Poder Judiciário, né, no Estado de Israel. A mesma coisa aconteceu na Hungria. E agora se discute, com base em revanchismo, né, no Congresso Nacional, reformar as decisões do Supremo. Mas isso não seria, por si só, uma proposta de emenda inconstitucional? Ou seja, o papel do Supremo Tribunal Federal não está completamente resguardado pela Constituição de 88? Portanto, limitar as decisões do Supremo não seria, por si só, inconstitucional? O Congresso pode fazer isso?
Na verdade, eu entendo que a proposta ela é inconstitucional porque vai violar o próprio princípio que é considerado uma das nossas denominadas cláusulas pétreas, né, que é a questão da tripartição de poderes. Porque se eu vou estabelecer um controle político sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, eu estou mudando o modelo de jurisdição constitucional. Okay? Eu não estou dizendo que isso não é possível, que em outros lugares isso não ocorreu, ou que, por exemplo, na França, nós temos um modelo de constitucionalismo francês, nunca enalteceu o papel do juiz, sempre enalteceu o papel do parlamento. Tanto que o controle de constitucionalidade lá é feito por um órgão em que eu tenho o que a doutrina chama de controle político de constitucionalidade. Mas eu tenho um modelo que se consolida em que, obviamente, a figura do legislador lá é extremamente respeitada. Okay? O nosso modelo de jurisdição constitucional, ele nunca aderiu a esta perspectiva. Do ponto de vista do controle de constitucionalidade, nós somos muito mais influenciados pelo modelo do constitucionalismo alemão, que é de uma corte constitucional, embora a gente não tenha exatamente uma corte constitucional, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que integra uma estrutura do judiciário, e um modelo norte-americano, por influência inclusive de Rui Barbosa, quando se tem a Constituição de 1891, o modelo de controle de constitucionalidade foi muito baseado no enaltecimento do papel do juiz, né? Que é o modelo do constitucionalismo americano, o modelo do constitucionalismo europeu com a jurisdição constitucional, com a corte constitucional. Então, esse é o modelo que nós adotamos na Constituição de 88. E me parece que a Constituição ela criou um mecanismo para que esse modelo fosse preservado, né? Então, essa possibilidade de um controle político da decisão, me parece que não cabe, não é adequada constitucionalmente por conta do que diz a nossa Constituição. Uhum. Agora, se me perguntar, isso poderia ser um modelo de controle constitucional? Sim, né? Poderia ser um modelo, poderia se discutir isso como um modelo de controle de constitucionalidade. Doutrinariamente, há uma postura, né, que é o liberalismo, democracia, essa tensão, jurisdição, democracia, ela existe e vai sempre existir. Né? Quando eu vejo lá um congresso que faz uma lei, daí vai o STF e anula esta lei. Quer dizer, esse é um modelo de jurisdição constitucional que deu ao STF esse papel de ser o guardião da Constituição. Claro, e por que se reconheceu esse papel judiciário? Porque se entenderia, que justifica-se, que o judiciário teria condições de analisar tecnicamente essa discussão sem a dimensão política. Uhum. Né? O grande problema hoje qual é? É que o STF, necessariamente, às vezes provocado pelo próprio legislador, acaba se manifestando sobre questões políticas. Porque uhum. ele julga a respeito da Constituição, que é um documento político. Né? É normativo, mas é político. Né?
Outra dúvida que as pessoas têm em relação a direitos que são fundamentais. Né? Um dos motivos que levou Jair Bolsonaro a perder a eleição foi uma declaração de Paulo Guedes, que tinha cogitado a hipótese de acabar com o salário mínimo. Depois ele voltou atrás, disse que isso não seria feito, enfim, mas ele cogitou essa hipótese. E ele era um homem forte da economia. Um direito básico como o salário mínimo pode ser retirado do texto constitucional?
Veja, eu entendo que a Constituição não estabelece proteção constitucional ao salário mínimo.
Citei apenas como exemplo.
Né? Então, por exemplo, qualquer direito fundamental, Aqui, claro, há sempre posicionamentos diferentes e a possibilidade de interpretações diferentes. Mas a Constituição, ela estabeleceu, por exemplo, os direitos e garantias individuais como sendo cláusulas pétreas. Então, obviamente, uma proposta de emenda constitucional para retirar da Constituição o salário mínimo suscitaria essa discussão se o salário mínimo é uma garantia e um direito individual do trabalhador. E se assim interpretássemos como um direito e uma garantia individual do trabalhador, é evidente que eu não poderia ter uma emenda constitucional para suprimir o salário mínimo. Uhum. Okay? Então, a gente não pode pensar que generalizar, né, a expressão cláusulas pétreas e dizer, não, o legislador estabeleceu cláusula pétrea e tudo que está na Constituição de Direito é cláusula pétrea. Não é necessariamente assim. Quer dizer, a Constituição ela elegeu temas como cláusulas pétreas, dentre eles, né, direitos e garantias individuais, que eu vou ter que interpretar o texto constitucional. Eu tenho que interpretar a Constituição para poder entender se aquilo lá é um direito ou uma garantia individual. Então, eu não diria que como proposta haveria uma inconstitucionalidade. Eu posso ter uma proposta de emenda constitucional com esta finalidade. Mas isso suscitaria exatamente esta discussão, né? Se isso se tornaria ou não uma cláusula pétrea. Assim como essa proposta de emenda de limitar o mandato dos ministros do STF. A Constituição diz que a Constituição não diz em nenhum lugar que eu não posso limitar o mandato. Ok? A questão da discussão da limitação do mandato, ela vai ficar onde? Se isso implicaria ou não implicaria na violação da ideia da tripartição de poderes.
Né? Uma outra coisa que eu tenho dúvida, né? Se a nossa Constituição tem cláusulas pétreas, ou seja, que o espírito constitucional preserva o Estado democrático de direito, correntes políticas que pregam justamente o oposto, né? Que pregam o totalitarismo, podem ser defendidas no Brasil? Porque uma coisa é você ter liberdade de expressão, a outra é você falar bobagens, né? Ou seja, cometer crime. Então, o nazifascismo é um regime totalitário. O que chamam de comunismo, que não é comunismo, que é o socialismo estatizante que teve na antiga União Soviética, também é um regime totalitário. Né? A defesa de um Estado totalitário não é combatida pela Constituição brasileira?
Ah, sim, é inadmissível, né? Seja essa postura construída numa leitura de extrema-direita, que são exemplos, né, o nazismo, o fascismo, seja ela proveniente de uma leitura que vem, né, do outro lado, né, que é um totalitarismo de Estado com uma base de Estado comunista. Então, me parece que, do ponto de vista normativo, a Constituição não permite que a gente acolha nenhum desses posicionamentos, né, porque representaria você ser contrário à ideia de um Estado democrático de direito. Voltamos à história. Quer dizer, o nosso modelo de constitucionalismo, que está configurado na Constituição, é oriundo de uma ideia do liberalismo social. Ok? Então, a gente não é compatível com a nossa Constituição nenhuma postura autoritária, arbitrária, contrária ao funcionamento das instituições, contrária ao funcionamento dos poderes instituídos, contrária a direitos fundamentais, né? Então, qualquer postura nesse sentido me parece que é inconstitucional, é inadequada do ponto de vista constitucional. Né?
Eu pergunto isso porque nós já tivemos na história do Brasil momentos em que a Constituição foi ignorada, com base, inclusive, no apoio do Parlamento. Tivemos, em 1964, a Marcha pela Família, né? Que era um movimento de combate ao comunismo no Brasil, e que muitas pessoas usaram aquele evento específico como um apoio a um golpe de Estado para tirar João Goulart do poder. E é importante frisar que houve, sim, autorização do Congresso Nacional para que o então general, né, Humberto Alencar Castelo Branco, se tornasse presidente. Né? Mas aquilo não estava previsto no texto constitucional de 1946, até onde eu saiba. Então foi, tecnicamente falando, um golpe de Estado. Né, promovido pelo próprio parlamento. Lógico que era uma outra época, né, nós não tínhamos o grau de informação e de capilaridade de comunicação que a gente tem hoje. Mas, importante, na época foi feita uma pesquisa de opinião pública que só foi divulgada 20, 25 anos depois. João Goulart tinha 64%, 68% de apoio popular. Né? Mas, enfim, essa é uma outra história. Então, voltando para a questão da história do Brasil, corremos o risco disso voltar a acontecer, ou o senhor acha que hoje não, esse risco não existe?
Não, acho que a gente passou muito próximo, né, de ter situações autoritárias novamente no nosso país, né? Eu acho que o movimento de extrema-direita que vem crescendo, não só no Brasil, esse é um fenômeno que a gente observa em outros lugares, agora estamos com a Argentina aqui ao nosso lado, passando pela mesma situação de um candidato que se coloca como, né, de extrema-direita, enfim. Então, eu acho que a democracia ela precisa ser sempre preservada. E, para isso, a gente precisa ter as instituições comprometidas com a democracia e com a Constituição. Porque a Constituição só se justifica e só vai ter o seu papel fundamental dentro do Estado se você, obviamente, sujeitar-se a ela, né? E aí, quando a Constituição fala, e é interessante, porque a gente via muito a expressão, né? Ah, o poder emana do povo. Sim, é verdade, né? A Constituição diz isso tecnicamente, todo o poder emana do povo. Mas que diz que a gente exerce isso através dos representantes eleitos, vírgula, nos termos da Constituição. Então não existe um poder popular ilimitado. Senão a gente poderia ir lá na prefeitura agora e dizer, ó, Elizabeth, você não vai ser mais a prefeita, sai daí do cargo. Não é assim. Né? A democracia ela se estrutura em cima do que está na Constituição. Então, qualquer coisa que seja contrário àquilo que está na Constituição é não democrático e, obviamente, como consequência, é inadequado do ponto de vista constitucional. Então, nós tivemos, infelizmente, próximo disso, porque as instituições estavam muito ameaçadas, né? E a gente teve um 8 de janeiro, que claramente representou exatamente um ato, né, de violência, um ato contrário àquilo que estava estabelecido, algo que está sendo aí objeto de apuração e que nós vamos, em breve, poder ter uma fase da nossa história muito triste, mas que nós vamos poder ponderar e saber quem foi ou não foi responsável por esse ato, né? Porque as autoridades estão apurando isso. Né? Mas a gente esteve próximo disso, né? E claro que com situação de golpe de Estado ninguém vai falar em Constituição, né? A Constituição só se sustenta dentro da democracia, e a democracia também ela só se sustenta quando ela está estruturada na Constituição, né?
São 11 horas e 55 minutos, estamos chegando ao fim do programa, estamos conversando com o professor Alexandre Almeida Rocha, professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, para fechar, que avaliação o senhor faz do texto constitucional de 1988, que comemorou o dia 5, 35 anos?
A minha avaliação é muito positiva, Ney, sabe? Eu acho que a gente tem que comemorar 35 anos de Constituição, 35 anos de uma Constituição que estabeleceu um Estado Democrático de Direito, 35 anos em que nós avançamos em muitas coisas. Poderia ficar mais uma hora aqui pontuando tudo aquilo que a gente já conquistou e que se deve à Constituição de 88, né? Principalmente em relação a direitos e garantias fundamentais. Então, minha avaliação é muito positiva sobre a Constituição. Do outro lado, a gente não pode dizer, há muita coisa a se fazer ainda, né? Porque enquanto a gente vê miséria, enquanto a gente vê pessoas que ainda não... Eu digo assim, né? Há sempre dois Brasis. Por um certo Brasil, a Constituição já se realizou muito mais. Porque ninguém vai entrar na sua casa, na minha casa, de madrugada, sem existir uma situação de flagrante delito. Mas isso acontece todos os dias no Brasil, né? A gente não vai ser maltratado porque fomos parados numa blitz policial, mas muitos são maltratados, são agredidos, são violentados.
E assassinados.
Né? E assassinados. Quer dizer, então a gente tem ainda muito a concretizar em relação à Constituição brasileira, né? Tem muito a fazer pela Constituição brasileira, e a gente só faz atuando politicamente. Não há de outra forma. A Constituição ela não se realiza sozinha. Está, né, lá o nosso texto, constitucional, com os direitos reconhecidos. Nós é que precisamos lutar por esses direitos. Então, há muito a fazer ainda. Infelizmente, nós temos práticas racistas. Todos os dias, né? A gente tem situações de racismo, situações criança e adolescente. Avançamos muito em relação a criança e adolescente. Oh, veja, próximo domingo aí atrasado, teve a eleição do Conselho Tutelar, né? Eu fui, fazia direito no início do Código de Defesa do do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu ia nas associações de bairro falar do Estatuto, que ninguém conhecia, era uma legislação nova. Né? Passado todos esses anos, nós temos consolidado aquele modelo que está ali previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com o Conselho Tutelar, com o Conselho da Criança e do Adolescente, com práticas sendo realizadas, com muitos problemas, evidentemente. Muitas coisas para serem resolvidas, mas está consolidado um modelo. Né? O SUS, né, que seria de nós na pandemia sem o SUS, né, que respondeu, né, quantas pessoas precisaram servir-se do SUS para poder ter um mínimo de possibilidade de lutar contra a Covid. Né? Se não era o SUS, nós não teríamos conseguido isso. Então, a gente tem modelos que se consolidaram ao longo desses anos e que estão gerados, eles foram pensados e gerados com a Constituinte de 87, viraram a Constituição de 88 e que hoje nós estamos lutando. Então eu vejo com muita positividade a Constituição de 88, sou um grande defensor da Constituição, mas reconheço que ainda há muito para a gente fazer, há muito a gente realizar e não podemos parar de lutar, porque só se concretiza com luta política.
Conversamos com Alexandre Almeida Rocha, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor de Direito Constitucional no curso de Direito da UEPG. Muito obrigado, professor, pela sua participação hoje aqui. Meu nome é Ney Herman. Não comigo na técnica está Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongrel. Professor, novamente, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Bom fim de semana a todos, voltamos no próximo sábado.